Ela votou contra a pena de morte, a pluralidade sindical, o presidencialismo, por exemplo. É, com a distância de 30 anos passados, a senhora repetiria esses votos?
Repetirei, porque até na questão da pluralidade sindical, nós temos no Brasil 21 mil sindicatos, ou 12 mil, sei lá. É uma coisa absurda. O imposto sindical tem que ser para o sindicato se estruturar para ser tão mais representativo daquela categoria dentro do processo de direitos trabalhistas, né, de representatividade. É, sobre a questão da anistia aos microempresários, num país que tinha 1000% de juros ao ano, né, processo inflacionário louco, aqueles que recorriam aos empréstimos para sedimentar o seu negócio, ele acabava ficando preso nas engrenagens de um regime capitalista como, né, como o Brasil tinha. E ainda tem, só que hoje mais democratizado. Então, eu votaria. Na questão do regime, do sistema de governo, né, eu acho que o presidencialismo faliu. Um homem ou uma mulher com uma caneta na mão determinando o destino da nação não é possível mais. Não tem nenhum ingrediente democrático nesse processo que diga que o presidente não pode fazer aquilo que ele desejar fazer. Ele desejou fazer, ele faz, e as consequências disso se desdobram todo dia nos ombros da sociedade brasileira. Então, qual é o mecanismo que a sociedade tem para tirar um presidente, para tirar um ministro, para dar um veto, né? Ou colocar aquele voto de desconfiança que é tão salutar nas sociedades multiplicadamente democráticas? Nós não temos nenhum desses instrumentos. Eleger o presidente manda. A concentração de poder é enorme. Então, daí para frente, ele escolhe os ministros vão para lá, quando ele quiser, ele muda. Mas nós, quando estamos diante de um quadro, de uma representação, de uma escolha ministerial, que não condiz com os conceitos éticos e morais da sociedade, e muito menos critério administrativo para ajudar o país a desenvolver, nós temos que sucumbir a isso, porque é presidencialismo. É concentrador de poder e não tem mais justificativa para o presidencialismo, sabe? E muito menos um presidencialismo que depende, né, o presidente da sua eleição, no segundo turno, dessas correntes que fazem essa grande negociação que sempre comprometeu o país como um todo.
A senhora era parlamentarista e segue parlamentarista.
Sigo com convicção parlamentarista.
Inclusive, uma análise que se faz é de que o texto constitucional, ele foi construído, as regras de governos, as ferramentas, elas são típicas de um governo parlamentarista. Um bom exemplo é a medida provisória, que é usada amplamente pelos governos, foi usada e continua sendo. Até excessivamente, não é, senador?
Eu acho que as medidas provisórias elas têm que acabar, né? Como tem que aperfeiçoar o sistema democrático com o processo parlamentarista, que na hora que o primeiro-ministro não for aceito, tira o primeiro-ministro, coloca outro. Se ele descumpriu o programa que ele pôs, agora tem que registrar em cartório. Algumas pessoas dizem que registram, depois vai público e diz, olha, não é bem assim, eu quero alterar aquilo que eu... Mas ele foi eleito... Exatamente porque ele escreveu, porque o povo aceitou e a maioria estava de acordo. Só que essa maioria depois não tem nenhum instrumento para se opor a qualquer desvio de conduta ou qualquer descumprimento da palavra, do programa. Então, eu acho fundamental. É verdade que, vamos dizer, o corpo da Constituição, ele é parlamentarista e a cabeça presidencialista. Mas já que nós estamos no caminho, vamos decepar essa cabeça e colocar uma nova. Para que o Brasil tenha mais democracia, mais representatividade e o povo mais instrumentos, inclusive para mudar aquilo no andar, no decorrer do caminho, mudar aquilo que não condiz com os compromissos que foram colocados para o país como um todo.
A senhora diria que a Constituição mudou sua vida como política, como pessoa que trabalha, que exerce a política por tantos anos e como cidadã, senador? Foi mais uma atividade importante,
A
mais uma experiência?
Constituição foi um ponto histórico em que nós tentamos argamassar uma política que pudesse conceitualmente fazer um Brasil melhor, administrado melhor, concebido melhor. É evidente que eu tenho toda a honra histórica de dizer que eu estava lá, né? E que eu estava lá cumprindo um papel importante. É, o que muda a vida da gente, na verdade, é a gente saber que cada passo dado ele foi edificante. Né? Eu me defino como uma construtora, não sou demolidora. Se eu estivesse ali só para ser contra alguma coisa, dizer assim, eu marquei minha posição. Se marcar posição no Brasil, nós precisamos nos unir para construir novos momentos, né? Novas conquistas, e de preferência, equilibrando essa balança, que ela só pende para um lado. A do povo é sempre a balança mais prejudicada, mais vazia. E eu quero dizer assim, a Constituinte, historicamente, ela foi importante, mas está na época de avançar. E que seja comigo ou com outra pessoa no meu lugar, mas que ela possa conceber o momento de luta que eu vivi, entendeu? É, meu pai dizia que viver é lutar, né? Que a vida acaba batendo aqueles que não têm capacidade de fazer isso. Eu não me senti abatida, eu me senti fortalecida. Mas a cada dia eu penso que tem algo a fazer em relação àquilo que nós já fizemos há 30 anos atrás.
Pode falar, senador.
É que nós tenhamos uma nova Assembleia Nacional Constituinte, que desta vez vem o povo. Né? Aquele que tem algo a propor, aquele que tem algo a dizer, aquele que se sentiu excluído no processo, aquele que acha que efetivamente a Carta Magna, aquela que é usada e interpretada dentro do STF, é usada como um mecanismo da sociedade na defesa dos seus direitos, em qualquer repartição jurídica, e que venha o povo, sobretudo, para dizer à classe política aquilo que a classe política deixa de dizer quando está no exercício do seu mandato. Então, eu acho que o Brasil vai ganhar muito se nós tivermos uma nova Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. Esse é o novo capítulo a ser escrito, desta vez, com o povo brasileiro presente, para escrever, do princípio ao fim, a carta que vai dizer o Brasil que realmente nós precisamos ter.
Apesar de ser chamada de Constituição cidadã, a senhora, então, não vê assim ao longo desses 30 anos, só acha que os direitos que conseguidos foram diminuídos?
Não, eu quero dizer o seguinte, a Constituição cidadã, ela existe. Ela é pormenorizada, a Constituição brasileira é uma Constituição cidadã, ela existe, ela entra em detalhes dos direitos individuais, mas esquecemos de muitas outras coisas. E não especificamos aquilo que nós escrevemos na Constituição. Ela não foi sequer regulamentada em muitos dos seus capítulos. Ao dizer que ela precisa avançar, é porque eu acho, por exemplo, eu entrei no processo constituinte com uma mentalidade profundamente estatizante. Hoje eu vejo que o Brasil não pode ser assim. Então é importante que a gente entenda que os direitos de cada um também estão incluídos dentro de uma plataforma de construção do Brasil mais desenvolvido para que todos possam usufruir da renda, do trabalho, com toda a dignidade pessoal. Então garantir que cada um tenha seu direito respeitado, muito certo, aí não temos que mexer, nós temos até que avançar, que são na questão do gênero da mulher. Mas em relação ao capital e ao trabalho, por exemplo, nós temos que melhorar bastante. Né? E o Brasil que se pretende evoluir e desenvolver, que esse desenvolvimento possa estar ao alcance de todos os brasileiros. E não como nós vimos recentemente, que 5 grandes empresários brasileiros detêm aí a fortuna que corresponde a não sei quantos milhões de brasileiros. Então, é preciso uma Constituição que resguarde direitos, qualidade de vida, direitos de cidadão, qualidade de vida e desenvolvimento para promover a democracia da renda no país.